Muito bem, 4 horas, 8 minutos. Vamos começar aqui o programa. Já estou com o entrevistado na linha. Vamos ver se vocês vão descobrir. Ele é natural de Santa Bárbara do Oeste. Ele tem 33 anos. Principais conquistas: 2 medalhas olímpicas, ouro nos 50 metros livres e bronze nos 100 metros livres nos Jogos de Pequim, em 2008. Medalha de prata no revezamento 4x100 no Mundial de Piscina, curta, em Indianápolis, em 2004. 3 medalhas de ouro e uma de prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007. Pódio também em Roma, nos Emirados Árabes, Xangai, Guadalajara, Londres, Catar, Hungria e China. Você sabe de quem eu estou falando, João Carlos de Freitas?
Eu sei, e quem acompanha o esporte olímpico no Brasil todo sabe, né? Até porque ele é o único medalhista olímpico que nós temos na natação brasileira.
E na região, né?
E na região. E nascido em Santa Bárbara do Oeste, que é uma universidade de celebridades, né?
No futebol, verdade. César Cielo, boa tarde, tudo bem?
Opa, boa tarde, Márcio, boa tarde, tudo certo aqui.
Então tá bom. Tá em Santa Bárbara ou tá em São Paulo?
Jair, Santa Catarina agora.
Tá em Santa Catarina?
Isso, tá. Eu trouxe meus projetos sociais pra cá. É. Então, como o meu instituto tá baseado aqui também, eu decidi vir junto.
É, mas você não esquece da origem, né, Cielo? Santa Bárbara do Oeste.
Ah, de forma nenhuma. Eu acho que as coisas que eu acho que o brasileiro deveria ter um pouquinho mais de orgulho, deveria ter um pouquinho mais de respeito, né? As nossas raízes aí, o que fizeram a gente ser o que a gente é hoje, e a nossa região aí, minha família praticamente é toda de Campinas, eu que sou barbarense, eu e minha irmã, né? Minha avó continua morando em Souza, né? Minha família continua em Campinas, então a região aí sempre foi o nosso berço aí, a nossa raiz.
Tá certo. Você começou a nadar lá no Clube de Campo de Piracicaba?
Não, eu aprendi a nadar no Barbarense mesmo. É. E aí eu mudei para Piracicaba com 14 anos, eu fiquei lá durante 2 anos, 14, 15 anos, até estudei no próprio CLC. E aí, com 15 anos, foi quando eu recebi o convite para treinar em São Paulo com o Gustavo Borges.
Que bacana, hein? Que trajetória sua, hein, César Cielo? Você torce para o União Barbarense?
Opa! Olha, eu estou tentando, né?
Está tentando, não. Né?
Eu estou tentando porque a gente está passando por muita dificuldade há muito tempo. Eu até tento ajudar o clube de alguma forma ou outra. Se tiveram alguns anos aí que a gente conseguiu até arrumar patrocínio para a equipe, mas o futebol, ele é um universo paralelo, né? Então, é difícil pra caramba e eu tô aí pro time voltar, a quem sabe, aí pra primeira divisão do Paulista.
É verdade. Se no futebol é difícil, que é um coletivo, eu imagino na natação as dificuldades que você teve pra chegar onde você chegou, não, César Cielo?
Olha, é interessante, Marcos, você ter levantado esse ponto, porque, assim, a gente, de fato, é esporte individual, porque Na hora mais importante, né, de todo o trabalho que é feito durante muitos anos, durante toda a temporada, você está falando de todo o peso cair sobre a performance de uma pessoa, né? E essa pessoa ter o controle para conseguir realmente fazer uma boa prova. Mas o caminho até lá, eu vou te falar que um atleta olímpico individual, ele dá mais trabalho do que um jogador de futebol. Viu? O nosso staff, ele é super complexo, né? Porque como a gente está falando de performance, lógico que a habilidade é muito importante, mas a performance, ela exige coisas diferentes. Então, é louco a gente pensar o tanto que a gente treina, né? Só para nadar por 20 segundos, para nadar por 46 segundos, enquanto que o futebol treina muito menos e o cara fica 90 minutos em campo, né? Então, as referências que a gente tem do individual com o coletivo, né, acaba sempre ficando na performance, mas eu vou te falar, viu? O trabalho em equipe que é feito para um atleta individual chegar, né, a ser campeão do mundo, ele é um trabalho de muitas mãos, né, e de muitas mãos muito produtivas e muito competentes, porque performance, ela não perdoa. Qualquer errinho que você tiver, qualquer fator que tenha algum probleminha aí, você paga o preço na performance final.
Com certeza. João Carlos de Freitas, é muito legal a gente ouvir o César Cielo, que é uma referência na natação, ele, Gustavo Borges, mas ele é aqui da nossa região, conhece aqui o nosso quintal, né, João?
Não tenha dúvida, para nós realmente é um né, um prazer muito grande, até uma emoção, porque César é o único medalhista na natação brasileira, né? E curioso que o mestre dele é laureado também. E você, não é, César? Você é daqueles casos que acabou aprendendo aquele truque, né, que os mestres têm a ensinar, né? Porque diz o velho ditado que há truques que os mestres nunca ensinam aos aprendizes. E você aprendeu mais que o mestre, né?
É, mas acho que é por aí, João. Mas eu tive, olha, a gente não pode negar também que em certos momentos aí a carreira precisa ter um tempinho nas costas da sorte, né? Eu tive muita sorte de estar no lugar certo na hora certa, quando o Gustavo me chamou, né, para treinar junto com ele. Então, eu estava ali no momento, chegando no ápice da minha carreira, até aquele momento, com 16 anos, né, e ele já quase se aposentando, com o dobro da minha idade, mas foi uma vida inacreditável para mim. E depois também, quando aquele Mundial, Marcos, que você citou no comecinho de Indianápolis, 2004, foi outro golpe de sorte do destino na minha carreira, porque o Mundial foi lá nos Estados Unidos. E eu estava terminando o ensino médio. E eu voltei para casa, voltei para Santa Bárbara, cheio de cartãozinho de treinadores dos Estados Unidos, porque eles estavam todos lá de olheiros, né? Então a arquibancada estava cheia de olheiros das universidades. Eu voltei para casa com muitas opções de bolsa acadêmica para estudar nos Estados Unidos. Então esse foi outro golpe de sorte aí que a minha carreira, 2004 em Indianápolis, foi sem dúvida aí um grande momento para mim.
É sorte, que bom, né? Graças a Deus. Tinha os olheiros lá te vendo, né? Isso que foi importante também, né?
Ah, com certeza, com certeza. Eu já estava começando a pensar, né, em estudar fora, em ter essa vivência fora do país, para estudar e treinar em alto nível. Só que aí esse Mundial em Indianápolis acelerou isso aí infinitamente. De escala de 0 a 1000 foi muito rápido, porque eu deixei de pensar para já ter opção na minha mão, né? Então eu tive até a sorte, né, vamos dizer assim, de até poder escolher a universidade que eu queria ir, né, de tanta opção que a gente tinha. Foi um período muito legal e até hoje, né, eu acho que um dos momentos mais marcantes aí, relevantes da minha carreira, é esse Mundial, por ter dado essa oportunidade para mim.
É, antes do João fazer uma nova pergunta, tem a sua natação, a sua competição. Vamos ouvir, nós separamos aqui um trecho, eu acho que é com o Galvão Bueno ou o Eduardo Rodrigues. Vamos ouvir.
César Cielo na raia 4, ele foi pra água. César Cielo saiu rasgando. César Cielo lá na raia número 2, vem muito forte Ronald Schumann. Cielo brigando com Bernard.
Narração do Galvão Bueno, esse ouro nos 50 metros livres lá nas Olimpíadas de Pequim, na China. A gente se emociona, imagina você, não, César?
Todas as vezes, Marcos. Essa prova é muito marcante, né? E é um momento muito importante na minha carreira. Então, eu lembro como se fosse hoje, né? A sensação que eu tenho de estar lá no deck da piscina ainda. Então, é até inexplicável, né? Como esse momento ele vivo dentro da minha cabeça e como eu consigo o tempo inteiro sentir a emoção que eu sentia lá.
Com certeza. João, sua pergunta para o César Cielo.
O Cielo, é o seguinte, vocês, assim, esse esporte, né, você é medalhista, é específico, muito melindroso, de altíssimo rendimento, né? Acho que a analogia que você fez com o futebol aí tem muito a ver, né? Na natação, assim como no atletismo aí, 100 metros, por exemplo, né, 100 metros rasos, um segundo é uma vida, né? Quer dizer, para você, de repente, ganhar um segundo, é como você disse, é muito treinamento, é muita especificidade. O que acontece com, vamos especificar, a natação, que é a sua especialidade. A gente não consegue produzir grandes nadadores em massa, é devido à nossa estrutura, até porque você, Ricardo Prado, o próprio Gustavo, né, tiveram assim, a base de treinamento fora do Brasil. É até a nossa estrutura que ela, né, que ela não permite, ou, por conseguinte, a falta de qualidade, que é difícil nós acharmos a qualidade, né, o nadador de talento, para poder se adequar na estrutura e conseguir se projetar como você, como Gustavo, como Ricardo Prado, enfim. Aqui em Campinas nós tivemos no passado, não é do seu tempo, né, mas seu pai vai se lembrar, o Silvio Fiolo, né, que também foi um nadador,
claro,
que a gente sempre guarda no coração.
Olha, João, eu vou falar, a gente não vai conseguir, e ainda bem que não vai conseguir, apontar um fator. Não tem um fator só que é decisivo. São vários fatores, vários deles, eu vou falar que a gente está muito próximo do que é o cenário ideal, mas como são coisas que acontecem numa recorrência diária, né, quando a gente está falando de uma performance, o montante disso aí em um ano, em dois, três, quatro, cinco anos, acaba fazendo uma diferença muito grande. Então, assim, estruturalmente, eu vou te dizer, ó, a gente não está atrás de ninguém. O que deixa o Brasil muito atrás é a forma que a gente faz a gestão dessas estruturas. Então, assim, a maioria das estruturas que a gente tem no país são particulares, de agremiações particulares, e que não prevenha nenhum tipo de acessibilidade para pessoas que não estejam pagando ou não sejam membros daquele local. Então, a gente não tem a oportunidade... como eu faço aqui em Santa Catarina com o Projeto Nadar e com o Instituto Cerro Estrelo, de oferecer natação para a população. No caso aqui, a gente oferece de graça, mas o que eu mais estou tentando colocar na cabeça de todo mundo recentemente é que o que a gente precisa é de acessibilidade, não é de graça, né? O que a gente precisa? A gente precisa de uma piscina que é acessível, a ponto de você chegar e poder nadar. Se você vai ter que pagar uma pequena taxa para fazer isso, você vai lá, paga a sua taxa nos Estados Unidos e assim. A piscina é pública, só que ela é gerida por uma empresa que toma conta dessa estrutura. Você chega lá, você não conhece ninguém, você pede para nadar durante uma hora, ele vai perguntar se você quer fazer na raia de rodízio ou se você quer uma raia exclusiva. Existem valores diferentes para isso, mas você não precisa conhecer ninguém lá, você não precisa voltar mais lá, você não tem relação nenhuma. Isso é um tipo de acessibilidade que a gente precisa ter no Brasil. A gente pegasse as academias, a gente pegasse as piscinas abandonadas públicas, e colocar na mão de uma pessoa que vai gerir isso aí, e não só gerir, vai fazer dinheiro com isso. Porque aí a gente chega uma pessoa para nadar, você paga lá R$5 por hora para usar uma raia, R$10 por hora para usar uma raia. Se você não quiser voltar por 2 semanas, você não volta. Mas o que acontece? Aí o treinador, ele passa a ter um poder maior, porque ele pode ter uma equipe que vai com ele. A equipe são as pessoas que estão com ele, e não o local que ele trabalha. Então, se ele consegue um preço melhor em uma outra piscina, ele move toda a equipe dele para uma outra piscina. E é isso que acontece nos Estados Unidos. Todo mundo tem o seu próprio business, né? Todo mundo toma conta do seu negócio. E aqui a gente fica muito preso, não ter piscina, por quê? Porque se você não é sócio do clube, você não pode entrar no clube. Se você não paga a mensalidade da academia, você não pode usar a piscina. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é um sistema de gestão de estrutura diferenciado. A gente precisa começar principalmente a terceirizar muito mais essas piscinas públicas, né? E as pessoas que estão tendo prejuízo com piscina, principalmente, que eu sei que muitas academias estão tendo prejuízo com a piscina, é a hora de você começar a pensar em mudar a gestão dela, né? Você abrir para outra forma. Eu gosto de comparar muito, por exemplo, com o sistema de transporte público, né? Você não entra no ônibus e não paga, não é de graça. Você entra lá, paga uma taxinha para usar o seu ônibus. Por que você não pode ir para a piscina, pagar uma taxinha para nadar um pouco? É esse tipo de pensamento que a gente precisa ter. A gente precisa tirar daqueles brasileiros que a gente tem isso incrustado na gente, né? Que o esporte é um direito, eu não preciso pagar para fazer isso. Não, você precisa pagar para manter a estrutura. O que a gente não pode fazer é exagerar, né? É forçar a base de um preço que realmente fica fora do que uma pessoa pode pagar. Mas esse é o tipo de estrutura e gestão que é sustentável para o esporte, com certeza aumentaria muito, né? A propagação e a manutenção da base seria muito diferente do que a gente tem hoje. Mas a gente tem essa gestão clubística, né, e essa parte de que a academia hoje, principalmente natação, é um esporte caro. Então, ela deixou de ser um direito né, de todo cidadão, principalmente num país que tem uma das maiores costas litorâneas do mundo, ela virar um privilégio. Né? Hoje a natação está caminhando de mãos dadas com o tênis. Né? São esportes caríssimos, de difícil acesso, e na verdade hoje a gente não está vendo os melhores nadadores do Brasil. A gente está vendo os melhores nadadores que conseguem ter acesso a uma piscina e a um treinamento. Então a gente precisa mudar muita coisa se a gente quiser ver nadadores campeões do mundo no futuro no Brasil. A gente tem, sim, talento muito bom, a gente tem pessoas capacitadas, a gente tem excelentes nadadores aqui no Brasil. Então a gente precisa de um trabalho, né, com uma gestão melhor e com uma continuidade mais harmônica. Né? A gente precisa que, da base para o alto rendimento, a gente converse melhor. Né? Hoje existe uma disparidade muito grande também. Então, até me estendi muito mais do que eu queria na pergunta aqui. Desculpa, gente, mas é um tema que eu venho trabalhando há muito tempo, que eu venho tentando mudar com o Instituto Saúde Cielo. E a minha sugestão é, vamos pensar numa gestão diferente dessas estruturas.
E você acha que o Estado precisaria estar presente numa ação de massa, uma ação mais popular, né, para ampliar mais o espectro?
Olha, João, eu acho que o dever do Estado seria fazer um programa de sobrevivência. Porque aí é a grande sacada na natação. A natação é o único esporte, de todos os esportes, que além de ser um esporte, é um seguro de vida. Né? O seu filho não vai morrer afogado na piscina, o seu filho não vai morrer afogado no mar. Então, a gente faz um programa de sobrevivência na água, né? De saber o mínimo que você precisa saber para não morrer afogado, deve ser um dever do governo. E a partir desse programa, a gente ia conseguir captar os talentos, a gente consegue identificar as crianças que têm mais facilidade, as crianças que têm uma genética diferenciada, que podem ter um futuro bacana no esporte competitivo. Então, olha como que a coisa desenrola, né? O programa de sobrevivência, a gente começa a ter uma das maiores equipes de natação do mundo, né? Porque a gente tem uma costa litorânea imensa. A gente tem muita piscina no Brasil, mas a gente tem muita piscina parada e muita piscina que ninguém tem acesso. Então, eu acho que a minha opinião é que o governo deveria, sim, entrar, mas com um programa de salvamento, né? E aí, essa parte de estruturas e treinamento, a gente precisa terceirizar, porque esporte de alto rendimento, não adianta a gente querer trabalhar com comunismo, que é individual. Cada pessoa tem uma necessidade diferente, cada pessoa tem um princípio e uma filosofia diferente de trabalho. E quanto mais a gente tiver, quanto mais opções a gente tiver de treinadores, né, de equipes para você poder participar, aí que o nosso esporte vai com certeza decolar.
Sua ideia, ela é muito boa, né? Com certeza, se alguém pudesse fazer isso, né? Porque para você ir numa academia de natação é muito caro, né? As pessoas não têm essa condição, né? Tem gente que tem vontade, mas não tem. Tem piscinas públicas aqui em Campinas que você não vê movimentação, né? Tem a piscina lá do Taquaral, tem outros lugares que temos piscinas públicas. Essa sua ideia é muito boa, só falta alguém colocar em prática. E eu gostaria que alguém pudesse estar ouvindo, não só a gente aqui, mas o que você já vem propondo há tempo, né? Que possa fazer isso, né? A pessoa usar a piscina, paga lá sua taxinha de R$5, eu também concordo com você, tem que se fazer um valorzinho para que, senão a pessoa acha que aquilo lá é dela, vai querer usufruir o dia todo. Uma taxa simbólica não vai matar ninguém, viu, César? Tomara que alguém possa ouvir você e possa implementar isso, né? Porque tem tantos lugares aqui em Campinas, na região, que tem piscinas ociosas. Que bom seria se as pessoas dessem vez, né, e ouvidos, né, às pessoas que entendem do esporte, né?
Ah, com certeza, Marcos, com certeza, porque aí a gente está falando de otimização, né? Uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos é que você não necessariamente precisa ter uma Ferrari na mão. Você pode ter um Fusquinha, mas um Fusquinha que funciona. O negócio é não deixar ele estacionado na garagem. Hoje a gente tem muito assim estacionado, né? Então, se você perguntar para muita gente, né, em Campinas, né, as piscinas, a americana tem muita piscina pública também. Como que usa aquela piscina? Eles não vão nem saber para onde ir, para quem ligar. Ninguém faz ideia. Por quê? Porque essa informação, ela não é passada para frente. E eu vou ser bem sincero, eu acho que nem, além de não saber, não sei nem se tem alguém que é responsável para poder passar esse tipo de informação na prefeitura. Então, é realmente colocar as pessoas que estão interessadas na frente disso, né? E eu até aproveitei para entender, porque séria, que sempre levantam pontos interessantes e fazem as pessoas pensar, porque é esse tipo de pensamento que, na verdade, ele é simples, né? Ele é super simples, só que tem que fazer, ele tem que sair do papel, né? Se ele ficar no papel, a gente continua do jeito que a gente está.
O César, só para a gente encerrar com você, você está defendendo o Clube Marcílio Dias aí de Itajaí, Santa Catarina. Como que está seu instituto? E queria também que você falasse da clínica de natação César Cielo. Quem que tem acesso a esses projetos que você desenvolve pelo Brasil afora?
Você vê, né, mas eu gosto de sofrer no futebol, viu?
É.
Barense e Marcílio Dias, eu estou no sofrimento aqui. Mas está sendo super legal, a relação que a gente tem com o clube aqui é muito boa, né? O clube hoje faz parte aí da nossa união, né? Como que eu posso dizer? De estruturas, não, mas é união de instituições, né? Que fazem a coisa funcionar aqui em Itajaí. Então, hoje, quem faz toda a gestão da natação é a Associação de Nadadores de Itajaí, junto com o Instituto César Cielo. E a gente tem implantado aqui e funcionando agora o Projeto Nadar e o Projeto Novos Quilos. A pandemia deu uma boa bagunçada em tudo, né? Mas a gente estava prevendo, tinha até já anunciado, a gente ia lançar 4 piscinas novas aqui na cidade, ia chegar até a 10 mil participantes semanais, né, de esportes aquáticos, de natação, nenê até hidroginástica, de terceira idade. Tivemos que parar nos 5.500 aí, agora a gente está esperando esse momento de quarentena, pandemia passar, para a gente retomar e ver se consegue fazer as piscinas de novo. E está sendo super legal. O Instituto, graças a Deus, ele, desde 2009, né, ele vem se mantendo aí todo ano com um padrão e com um número legal, tanto que a situação, né, na parte financeira, pela lei de incentivo, quanto o número de participantes que a gente ajuda. E a ideia do Instituto, acima de tudo, mas é oferecer competição para a molecada, né? O meu instituto, eu não quero só ensinar a criançada a nadar, eu quero ensinar a criançada a competir. Eu quero que eles tirem dessa competição uma bolsa de estudos, eu quero que eles tirem dessa competição o convite para um clube maior, por mais que eu queira que eles sejam fundo no meu instituto, né? Eu já tive atletas aqui que receberam convites do Pinheiros, do Paineiras, do Curitiba, do Minas, e eu fico super feliz em saber que o alavancador, né, dessa oportunidade foi o Instituto. E a clínica é um outro projeto que a gente tem, que é, olha, falando de um jeito bem simples, mas assim, ó, eu brinco que eu ando de Fórmula 1, né? Os atletas olímpicos andam de Fórmula 1. E a turma mais novinha anda de kart. Eu levo eles para andar de Fórmula 1 comigo no final de semana. Então eu levo o meu biomecânico, eu levo o meu médico, eu levo o meu nutricionista. A gente mostra tudo, né, o que um atleta de altíssimo rendimento faz. Como que funciona, eles começaram a visualizar se eles querem isso para viver deles, porque muitas das palestras que eu faço é com relação à rotina, à disciplina, à dedicação que um esporte de alto rendimento exige, e é uma coisa super gostosa de fazer, porque eu consigo reviver os momentos, como essa narração que você colocou do Galvão aí. Sim. A gente revê muitas provas nas clínicas e tenta ensinar para a molecada como foi a minha carreira. Né? Eu não dou nenhuma receita para eles, mas eu falo, ó, eu fiz assim. Se você acha que o meu tá certo e quiser repetir, fique à vontade. Se você acha que não, quer melhorar, também fique à vontade. A ideia é compartilhar a informação para que quem sabe dali, né, talvez seja o primeiro passo aí para um grande atleta, né, vislumbrar uma grande carreira pela vida.
E essa clínica você sai pelo Brasil todo?
A gente vai pelo Brasil todo, mas já fiz no Nordeste, a gente já fez 3, aqui no Sul do Brasil já fizemos 2, São Paulo já fizemos 2 também. Agora, com esse momento, com o corona, a gente não sabe quando que vai voltar, né? Estamos planejando se faz algumas ativações online para explicação do conteúdo, mas é diferente, né? O esporte a gente precisa fazer em loco, precisa estar ali, a criança... Eu preciso corrigir, ver e a criança me escutar falando alguma coisa, diferente de estar no computador, mas assim que voltar, a gente já tem planejamento de fazer 5 clínicas em 2021, então, vamos torcer para tudo voltar ao normal aí o mais rápido possível.
Se Deus quiser. A última pergunta. Itajaí, o ciclone bomba passou perto aí ou não?
Passou, mas aqui as minhas janelas, nossa, a gente ficou com medo aqui. Saiu de perto, meio que se escondeu aqui nos banheiros, porque os vidros se entortaram inteiro. Voou telha e pedaço de construção para a cidade inteira, os carros aqui estão tudo arranhados hoje. E foi uma tragédia, viu? Pegou todo mundo de surpresa, porque estava sol e em 15 minutos tudo fechou, começou a ventar super forte. Eu aqui no Brasil nunca tinha passado por isso. A minha vivência lá dos Estados Unidos que me ajudou nessa hora. Eu lembro que a gente estava olhando ali o que estava acontecendo e eu já falei para minha mulher e para o meu filho para a gente ir para um lugar longe de vidro. E eu peguei o Katrina, né? Quando fui para os Estados Unidos, foi bem quando o Katrina passou lá em 2005. E nem sabia de nada, e o conhecimento aí do furacão americano para ficar seguro aqui em casa.
Você está calejado já, então. Calejado. O César, muito obrigado por atender a CBN Campinas. Espero que esses projetos seus continuem dando bons exemplos, que essa sua ideia das piscinas possa ser implantada pelos municípios, que essa sua clínica você possa percorrer o Brasil todo. E você é um orgulho aqui, não só para o pessoal de Campinas, mas para o pessoal de Santa Bárbara do Oeste. Você é um orgulho aqui para nós, principalmente porque você fez e faz pelo esporte. Obrigado, viu, César?
Obrigado você, Marcos. Obrigado pelo convite. Um grande abraço aí para o João também. É um prazer falar com vocês. Sempre que vocês quiserem, é só dar um toque aqui. Né, trabalhar e conversar com vocês de temas importantes, eu acho que é relevante, a gente precisa fazer. Porque é como você disse, né, Marcos? Vai que um ouvinte aí está escutando e coloca em prática nossas ideias. E por que não?
Né? Então, esse ano é político, né? Esse ano tem eleição municipal, quem sabe algum candidato se interessa por essa ideia boa, né? Tem tanta ideia boa para ser acoplada, né, nos projetos de governo, né? Quem sabe, né, César? Vamos torcer. E quando tiver em Campinas, tiver tudo normal, faça uma visita a gente aqui.
Fechado. Muito obrigado, Marco. Um abraço para vocês, João.
Outro. Obrigado.